Vem aí O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, volume 2. Isso mesmo. Escritor lagoense José Antônio de Andrade está para lançar O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, volume 2. O primeiro volume já superou as expectativas. Foi bem além das expectativas. Caiu nas graças do público leitor. Histórias, contos divertidos, curiosos, engraçados. Tal foi a receptividade que o José Antônio de Andrade não pensou duas vezes. Partiu de imediato para o volume 2. Vem coisa boa por aí. Se a primeira edição foi boa, a segunda promete ser melhor ainda. A exemplo do volume 1, o volume 2 resgata fatos pitorescos, insólitos, hilários. Resgata personagens de nossa história, da história de Lagoa Vermelha. Aquele lado bom da vida. Meu caro José Antônio de Andrade, muito bom dia, obrigado pela sua presença.
Muito bom dia, Demar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM, meus amigos. Eu tenho ao meu lado também o Zezé, que é meu fiel escudeiro, né? Está aí também. Que saúda os ouvintes, Ademar, tenho certeza.
E que tenho certeza que ajudou no livro.
Muito, e por isso eu o convidei. Inclusive, escreveu um texto que está aqui dentro. Não vamos ler esse texto, mas vamos deixar dito. E eu fico feliz, Ademar, porque quando você estava lendo isso, eu fiquei pensando, mas pô, que livro bonito esse, né? Você sabe que até a mim você enganou. Não, até a mim você sensibilizou, né? E eu, porque escrever é um sonho, e os avós não morrem, e eu, então, estou nessa. Eles entardecem, tingem de nuvem os seus cabelos, e o meu está tingido também, e depois viramos todos pôr do sol. E neste pôr do sol, que muitos perseguem, especialmente quem sonha, os namorados, nós temos que transformar estes sonhos em escritos e deixá-los para que outras gerações também sintam um pouco do que foi esta saudade desses tempos imemorais da nossa Lagoa Vermelha. Temos tantas histórias lindas que precisam ser contadas. E eu quero te dizer que o pós-pandemia me despertou forte esse desejo, essa vontade que eu acabei concretizando. Sempre escrevi, Ademar, sempre. E você acompanha o que eu estou falando há alguns anos, há mais de 50, eu acho, né?
Há mais de 50.
Mas, de qualquer maneira, as coisas ficam. E eu quero te dizer que essa história de que as redes sociais, os livros eletrônicos iriam tomar conta, não é verdade. O pessoal prefere ter o seu papelzinho, ter o seu livrinho, né? Então eu quero te dizer para você e dizendo a ti, que é meu amigo, muito obrigado pelo destaque, mas pela oportunidade que a Lagoa FM está nos dando nesse momento, da gente falar um pouco sobre um livro. Porque um livro não deixa de ser um filhote, um filho, é como o Zezé. É um filho neto, um neto filho, né, que a gente procura transformá-lo no melhor que nós idealizamos, que nós pensamos. Então, este livro, estava mostrando para ele as redes sociais. Nós vamos ter o lançamento desse livro lá em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, dia 11, às 19 horas. E as redes sociais, o grupo de lagoenses lá, está enlouquecido, né? Porque as pessoas que vivem longe da Lagoa Vermelha valorizam mais, às vezes,
verdade,
do que nós que estamos aqui. Então, esses lagoenses estão se mobilizando, e foi a pedido deles e por sugestão da filha Juliana, da Josene e do Daniel, né, das minhas filhas, da Tânia também, que nós resolvemos fazer este lançamento lá, porque dificulta para as pessoas de lá virem aqui em Lagoa. lançamento aqui nós vamos organizar, e você é um dos organizadores, nós vamos fazer aqui na Câmara de Vereadores, no início de dezembro, já acertei ontem com o presidente da Câmara, e vamos oportunizar as pessoas da nossa Lagoa Vermelha receberem. O que não deu para nós fazer no, durante o evento do Covid, vai dar agora, Ademar.
Claro. Então,
nunca se apresse, nunca, nunca.
Até porque se tinha muita coisa para escrever, muita coisa para resgatar.
E temos, Ademar. O problema todo que não é problema. É o desafio, é você sentar diante de um computador e colocar da lembrança, da imagem para o papel. E eu aqui, e vamos conversando um pouco, mas eu quero te dizer um pouco do meu sentimento quando eu escrevi isto aqui, por exemplo. A vida no campo que venceu a pandemia. Na tarde de 31 de julho de 20, aconteceu algo que ficaria marcado em nossas lembranças. Nuvens espessas, chuvas intensas, como se o céu convulsivo em prantos estivesse. Horizonte fechado, enferruscado, com raio e trovão, do seu ventre, de repente, em convulsão, o vento. Sim, um vento revolto, com fúria insana, com uivos gigantes, com mil braços invisíveis, ramos arranca, galhos torcidos, troncos caídos, tudo num instante. Parecia que a natureza estava em chamas, consumindo-se num desvario sem fim. O velho pinheiro, com a pinha e o pinhão, com a fúria do vento, qual trapo jogado, se viu arrancado. Seus galhos, os braços quebrados, sua história findou. Aquele gigante, num instante, no chão estirado, em seu leito de morte, para sempre ficou. O mato vizinho, em frangalhos também. Bugres, canelas, aroeiras, cambuins, guamirins, o vento deitou. A raiz arrancou e delas a terra vermelha seu ventre mostrou. Em nossa casa pequena, parece que a noite naquele instante voltou, e a energia só a do vento ficou. A casa pequena, com esteio de cerne e da mata ceifou, o vento enfrentou. A cozinha de chão, com fotos antigas, museu se tornou, e as suas paredes o vento aplacou. A minha esposa, assustada, a vela benta buscou, e eu da minha mãe me lembrei, e de como fazia com sol simpatia, em cima da mesa, uma cruz de sal eu mesmo tracei. Rezamos baixinho, quase em silêncio, na quarentena sem fim. Ciclone, bomba, pandemia, maldita, que o chinês nos mandou, tudo mudou. A tempestade passou, o estrago ficou para o povo todo que o Covid isolou. A cidade parou, o comércio fechou, a indústria quebrou. Só o campo e sua lavoura nunca estancou. O vírus que o vento de longe, o mundo de cabeça para baixo deixou. Até agora, milhares de vidas ceifou. O campo e a vida rural foi só o que, enfim, nos restou. Com trabalho e com lida, a comida produz e sustenta a cidade, parada, isolada, assustada. Sua gente em casa, trancada, num sonho acalenta de um dia voltar e poder se soltar. Cabelos ao vento, ao relento, poder se escapar de um morcego gigante. Eu não vou ler o final, porque quem comprar o livro vai poder fazer.
Com certeza.
Tá, Ademar?
José, no primeiro livro, reverenciou a memória de sua mãe Julieta. Nesta segunda edição, no volume 2, reverencia a memória de seu pai, Adão Pinto de Andrade, que neste ano, caso fosse vivo, estaria completando 100 anos de idade.
27 de setembro de 23, estaria completando 100 anos. E nós nos reunimos, filhos, netos, E referenciamos de uma forma diferente a imagem do pai. Na casinha que mantemos de pé, todos nós plantamos uma muda de árvore frutífera, como uma homenagem perene do seu amor pela natureza, pelas coisas singelas do campo. Foi a forma como nós da família prestamos esta homenagem coletiva para o nosso pai. Eu, como tinha, você coloca bem, como tinha homenageado anteriormente a mãe, resolvi agora com o Tesouro da Lagoa, volume 2, deixar expresso o meu agradecimento àquele que me deu a vida, que foi meu pai.
Isso mesmo. José, de que forma selecionou essa coletânea de contos que fazem parte deste volume 2?
Ao léu, ao relento, sem me preocupar com nada. Sempre gostei da liberdade. Nunca fui adepto de muitos horários, de muitas coisas que me prendessem. Sempre fugi delas. Entendo que na minha vida um dos valores mais presentes que eu tive e tenho é exatamente a liberdade de poder fazer escolhas. E as minhas escolhas, quase na sua totalidade, foram bem feitas, foram acertadas. Se algumas coisas, algumas delas eu errei, não fiz bem, a vida me penitenciou, mas me deu rumos e eu sempre gostei da liberdade. Primo pela liberdade e aceitei sugestões também. Aceitei sugestões como estou aceitando para os próximos livros. E você acabou de dar uma sugestão, aliás, você vai ser padrinho do volume 3, pode se preparar, mas vai me ajudar a construir. E quero dizer também, Ademar, que o sucesso me parece mais forte nesse volume 2 pelas pessoas que se achegaram ao meu lado me ajudando. Um está aqui, que é o Zezé, exímio, escritor também e digitador. Né? Ele digita muito bem. Eu falo a ideia pela metade e ele já conclui. Né? Uhum. Então isso me ajudou. A Juliana e o Dr. Daniel, que foram os revisores também, nós entregamos para a editora praticamente pronto o livro. Uhum. É o que está acontecendo agora, Zezé, com o
volume 3.
Né? Que já estamos. Estamos trabalhando e
já
arrumando.
Já estão todos os contos batidos.
Do volume 3?
Escritos.
E já está no prelo?
Já está no pé. E já está indo para a edição, Ademar.
Mas você é rápido no gatilho,
estamos
José.
Estamos trabalhando, né, Ademar?
E já temos contos selecionados para o volume 4.
Ademar, você conhece aquela história do Chevette?
Como é que é?
A história do Chevette. O Chevette, a carroceria do Chevette está ruim, mas o motor aqui está bom.
Sim.
Então, assim, eu estou igual o Chevette. Uhum. A minha carroceria eu não posso negá-la, né?
Isso.
Eu tenho que assumir e levar adiante essa aqui. Mas, graças a Deus, a cabeça, o coração, a mente está muito ávida. E eu, com pessoas assim, como o Zezé, como a Juliana, como o Dr. Daniel, como a Tânia, como a Josene, lá em Porto Alegre também, que me ajuda e me dão sugestões e tal, eu tenho certeza que vou conseguir escrever uns quantos livros ainda.
Aliás, eu dei uma corrida de olho com relação a esse volume 2, José Antônio de Andrade, e algo que me chamou a atenção, e expressou na página dos agradecimentos. Escrever para mim tem sido sonhar e viver. Viver e sonhar. A cada dia, torno-me mais emotivo e sonhador.
Sonhar, eu sonho uma realidade. É o lado da minha esposa, da Laureci, que me aguenta há quase 60 anos já, né? Parece mentira, né? Mas é verdade. E este sonho que se tornou realidade, de você construir algo positivo, substancial, que é uma família, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante, uma das mais importantes. Escrever um livro, ter um filho e ter uma família, né? Então nós temos. Eu me sinto um homem feliz, realizado, sempre buscando coisas novas, algo mais. Sou incansável, não paro, inquieto, Mas é assim, fui assim e vou continuar sendo assim. Mas esses agradecimentos, quero agradecer os netos também, que me incentivam e que me inspiram, Ademar. Mas quero dizer aqui, Zezé, tão marcado aqui, neste livro eu falo, Ademar, de pessoas vivas também. O que é muito mais difícil, porque você falar do morto é fácil, ele não reclama, né? Mas ontem, por exemplo, recebi lá em casa para saborear um arroz com galinha, uma comida de, né, simples. O Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima tem um conto também aí neste livro. Eu tenho várias outras pessoas.
O senhor me permite fazer a leitura, né, mano?
Pois não.
Quem comprar esse livro vai ter acesso aos seguintes contos. Vou ler os títulos para vocês: A Nossa Igrejinha, A Estrada dos Andrades, A Tora e o Baile, Coronel Pompílio Gomes na Política, A Caçada dos Compadres, A Escola Nossa Senhora do Carmo, A Fazenda do Seu Gi, A Menina e a Sanguinha, A Mula Cega que Caiu no Poço, A Negra da Bisavó, Silon Tadeu de Freitas Lima, A Primeira Segunda-feira, As Meninas que Vendiam Sonhos, A Voz da Vitória, Brinquedos Feios, Tio João, O Ursinho e a Maria Luísa, O Papagaio do Flavinho, Os Guris e os Bois Carreiros, A Venda do Porco Gordo no Dancing, Tio Biriano, Uma Luz que Não se Apaga, Uma Mala de Sonhos, O Passo das Mulas, Três Olhares Mudos, O Violino Mágico do Tio Bruno Modelski, O Homem que Não Chorava, Sinclair Bombassaro, O Segredo e o Beleza, Minha Casinha Branca e o Dragão, Giovanni Traim, O Sonho Não Acabou, O Preparo do Manguá, Meus Netos e a Colheita, Bons Amigos, Bons Negócios, Cabanha 53, Barretos de Outrora, Meu Neto no Cabaré e A Vida no Campo Vence a Pandemia.
Vale a pena conferir.
Tenho certeza, Ademar. E olha, essa aí, esse do Meu Neto no Cabaré, não é isso que você pensou, viu?
Não. Não pensei nada.
É um conto de muito sentimento, de muita humanidade, que eu sugiro quem comprar o livro vai ler. E vai se surpreender com as revelações, com o sentimento que eu coloco dentro desse conto. É o drama, em outras palavras, de meninas, moças, de senhoras que vivem nesta mais antiga das profissões, não, muitas vezes, e na maioria delas, não por sua vontade, por seu gosto, mas por necessidade, por circunstâncias que a vida ali as jogou. Eu vou destacar esse lado e vou te dizer mais. Esse conto aqui tem coisas muito presentes de hoje. Quem passa ali depois de Garibaldi para a esquerda vai enxergar várias mulheres sentadas em banquinhos esperando os seus clientes, né? E vocês vão ver que tem tudo a ver com esse conto que está aqui, o último, Meu Neto no cabaré.
Além disso, Ademar, esse livro ele é regado de homenagens. Tanto há homenagens póstumas, quanto homenagens para as pessoas que estão aqui ainda.
Isso.
Nós temos uma homenagem para o Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima, temos uma homenagem para o Dr. Leandro Nunes Vieira, uma homenagem para o seu Rui Selbach Barreto, entre outras grandes homenagens para as pessoas que estão aqui ainda, que estão trabalhando pela Lagoa Vermelha, pela nossa terra e fazendo a sua história.
Isso.
E também tem homenagens para as pessoas que nos deixaram, infelizmente.
Como o Giovanni, né? Trem, O Sonho Não Acabou.
Como o conto do Giovanni, do Dr. Sinclair Bombassaro. Tem o conto do Flavinho, né, vó?
Papagaio do Flavinho. É. Você sabe a história resumida do Flavinho. Flavinho descia com um Galaxy para Porto Alegre em outros tempos. Com muitos presentes para um diretor da Caixa Econômica Estadual e levava uma mala de pedidos de papagaios, especialmente para funcionários públicos e professoras. E voltava 3 dias depois de entregar os presentes. Ele era muito amigo desse diretor e trazia todos deferidos. Então era aquela festa quando o Flavinho chegava de volta. Sim, e a família do Flavinho recebe esta homenagem. Ele é homenageado, mas está aí a esposa, estão os filhos, netos do Flavinho, que eu quero oportunizá-los a estarem no lançamento do livro aqui em Lagoa.
Outra homenagem também é o Dr. João Horácio Barreto da Costa, que está sendo homenageado pelo livro.
Exatamente. José, nós vamos voltar a conversar. Certamente. Vamos fazer um Lagoa Debate e vamos esmiuçar esse livro. Vamos
lá. Mas eu quero te dizer assim, Ademar, eu sinto que o livro vai ser melhor recebido ainda que foi o primeiro. Até pela expectativa, pelos bons contos e pela boa influência que o primeiro deixou e pelo preparo, pelo burilamento, vamos dizer assim, pelo brilho que estas pessoas que estão ao meu lado conseguiram dar. E estão me incentivando para continuar escrevendo, como você mesmo deu uma sugestão boa da BR-470.
Os bastidores da BR-470.
E vamos escrever esse conto, sim, pode ter certeza. Mas, Ademar, eu queria te agradecer imensamente esta oportunidade da gente conversar com os ouvintes e falar de algo que não é fácil. Eu estava pensando, fiquei ontem, anteontem, o que eu vou dizer, como é que eu vou fazer, porque... Sabe, a gente fica meio assim, né? Mas você com esse conhecimento me deixou muito à vontade para falar sobre esses rabiscos. Eu quero destacar também o Dimas, né, que gostaria que o Zezé lesse
o escritor
que...
Dimas Ferreira fez a contracapa do nosso livro.
Ah, ele fez a contracapa.
O Dimas ali que mora no Barreiro.
Ah, é escritor assim, também, foi meu companheiro de farda, né?
Ah. Eu vou ler, Ademar.
É curtinho.
É piá, proclamou Madrinha Conceição Pires. É o guri campeiro, se criou ali, entre o lajado dos Ivos e a bodega do Tonhão. De calça curta, bodoque no pescoço, bolso cheio de bolitas e cabeça atropetada de sonhos. Já rapagote, ouviu o sargento juvenil Magrin gritar. Atravesse o rio e se vire. José deixou para trás o Rubicão e, sem travo algum, se mandou a lá cria. Por secas e mecas, viu e venceu. Agora está aqui, em mais uma obra de sua lavra. Franco, coração aberto, perspicaz, sereno, afável e verdadeiro. Você, leitor, calce chinelos de pelúcia, ajeite as almofadas e mergulhe nos casos. Causas, histórias, histórias que o autor se esmerou na feitura desta obra sobre a arte de viver. Aqui, das nascentes do Rio Iguaçu, Dimas Ferreira.
Maravilha. José, obrigado pela presença, obrigado, Zezé. A gente vai voltar a conversar sobre esse seu novo lançamento, O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, volume 2.
Muito obrigado, Ademar. Muito bom dia a você. Eu gostaria de deixar um agradecimento também ao convite, à mobilização da nossa Feira do Livro, que vai ser o grande evento.
Começa hoje, né?
Eu acredito que sim, mas tem uma larga programação. Eu estou com um compromisso com a Academia de Letras em Porto Alegre, com esse lançamento lá também, e vai ficar um pouco prejudicada a minha presença física nesses dois primeiros dias, três dias aqui na Feira do Livro. Mas vamos ao teu lado, ao lado da mídia, da imprensa, fazer esse lançamento aqui, e eu quero essa vez ir às ganhas, Ademar. Não vou deixar barato, não.
Que maravilha.
Tá, muito obrigado a você e boa leitura. Eu vou ao Porto Alegre, vou trazer os livros e vou divulgar a partir da semana que vem aonde estarão. E eu gostaria aqui também, e eu prometi isso a mim e a você, que deste livro, como eu não escrevo para ficar rico, eu quero fazer uma doação de, a cada compra do livro, R$10 dedicar a entidades assistenciais da Lagoa Vermelha. Então eu vou combinar com quem vai vender, ou as pessoas que comprarem de mim, ou de onde estiverem vendendo, saibam que R$10 de cada livro vai estar destinada a crianças carentes, a nossa PAI, as entidades que precisam. É isso que eu quero deixar com esse meu gesto, puxando no coração da Anália Pinto, que sempre repartiu o pão, e por isso o pão sempre cresceu mais.
Muito bem. As participações aqui no programa Bom Dia Cidade, de José Antônio de Andrade e do Zezé Andrade, nos falando a respeito aí do livro O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, volume 2, que está para ser lançado.